ouvintes da Rádio Buritis FM. Convido o vereador professor Branquinho para fazer a oração inicial.
Uma boa noite a todos. Peço a Deus nessa noite que nos dê discernimento, nos dê sabedoria para que possamos conduzir essa reunião da melhor maneira possível, defendendo sempre os interesses do nosso povo, do povo de Buritis. Façamos então a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria. Presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã, presente.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 5ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 4ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 8 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência da vereadora Nilvia. O presidente Flávio concedeu a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. O primeiro secretário fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposições. Indicação número 14 de 2021 e indicação número 15 de 2021. Requerimento sem número, todos de autoria da vereadora Vânia. Projeto de lei número 3 de 2021, de autoria do Executivo Municipal. Requerimento número 3 de 2021, de autoria dos vereadores Faguinho e Geudo. Projeto de lei número 4 de 2021, de autoria do Executivo Municipal. Assuntos relevantes. Vereadora Cibele informou que os veículos da saúde estão fazendo as viagens normalmente e que veículos exclusivos são liberados apenas para pacientes debilitados. Vereador Wendel Durães também falou sobre o transporte de pacientes para Brasília, onde o governo disponibiliza vários veículos para tal fim. Vereador professor Branquinho se posicionou contrário ao projeto que municipaliza a Escola São Domingos, alegando que afeta alunos, professores e servidores do município. Falou que o município já tem dificuldade de gerir as escolas municipais e considera desnecessária a municipalização. Solicitou a limpeza da entrada do distrito de São Pedro do Passa Três e também dos lotes vagos e nas proximidades da rodovia. Vereador Faguinho esclareceu que fará cumprir suas atribuições de fiscalizador enquanto vereador e que seu requerimento destinado ao Executivo foi elaborado com esse objetivo. Vereador Geudo disse que solicitou ao prefeito que identifique as obras em andamento do município. Todavia, ainda não recebeu nenhuma resposta. Falou ainda que a municipalização da Escola São Domingos trará uma responsabilidade a mais para o município e solicitou apoio aos vereadores para manter a escola sob administração do Estado. A vereadora Vânia informou que o governo já contratou uma empresa para compra de um veículo SPIN para transporte de passageiros para Barretos, viabilizada através de emenda do deputado Bosco. Falou das consequências que a comunidade do distrito de São Pedro do Passa Três sofrerá caso ocorra a municipalização da Escola São Domingos. Criticou a falta de instrução do projeto enviado a esta casa e falou que o prefeito poderia investir em melhorias nas escolas e creches municipais, ao invés de buscar mais despesas para o município. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 2 de 2021. Revisa os vencimentos dos cargos de provimento em comissão constantes da lei complementar número 92, de 10 de 12 de 2013 e alterações posteriores, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa número 1 de 2021. Modifica o artigo 2º do projeto de lei complementar número 3 de 2021, de autoria do vereador Wendel Durães. Voto do vereador Geudo, favorável. Vânia, favorável. Professor Branquinho, favorável. Osanã, favorável. Faguinho, favorável. Sibeli, favorável. Wendel, favorável. Aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 3 de 2021. Estabelece critérios de recolhimento de tributos em atraso e dá outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Voto do vereador Geudo, favorável. Vânia, favorável. Professor Branquinho, favorável. Osanã, favorável. Faguinho, favorável. Sibeli, favorável. Wendel, favorável. Aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 1 de 2021. Revisa vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Buritis e o subsídio dos vereadores, na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 1 de 2021. Revisa os vencimentos do cargo em comissão de coordenador do PROCON na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e atualiza o vencimento do cargo de secretário do PROCON, nos termos da medida provisória número 1021, de 30 de dezembro de 2020, de autoria da mesa diretora. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 12 de 2021. Sugere ao governo municipal a construção de uma capela de velório municipal, de autoria da vereadora Vânia, aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 13 de 2021. Sugere ao governo municipal a conceder apoio financeiro para a reforma da sede da Polícia Militar do município de Buritis, Minas Gerais. Aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes. Vereador Professor Branquinho disse que apresentou uma emenda para a inclusão dos profissionais do magistério no projeto que concede revisão salarial aos servidores do governo, pois trata apenas da correção de perda inflacionária, também aos profissionais da educação, a fim de que tenham seus direitos resguardados. Vereadora Sibeli falou da importância da educação e frisou que não apoia a municipalização da Escola São Domingos. Vereadora Vânia defendeu a inclusão dos profissionais da educação no projeto de revisão salarial. Solicitou a atenção do secretário de Transportes em relação às estradas da Manga e Vila São Vicente. O vice-líder, Wendel, solicitou a palavra e disse que acha conveniente a realização de uma audiência pública para tratar da municipalização da Escola São Domingos. Falou que é preciso confirmar a legalidade da inclusão dos profissionais do magistério no projeto de reajuste. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. E para constar, assino eu, Osanã José Joaquim, primeiro secretário, e Flávio Baltazar Galvão, presidente da Câmara. Sala de sessões, 8 de fevereiro de 2021. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considera a ata aprovada. Com a palavra, primeiro secretário, para a leitura de correspondências e comunicações.
Não houve correspondências expedidas nem recebidas, senhor presidente. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Gostaria de apresentar um requerimento número 05 de 2021. Requer informações que menciona. Requer por interesse, por intermédio da mesa diretora, conforme o artigo 152.248, do inciso 27º da resolução 094 de 1998, de 22 de dezembro de 1980, regimento interno da Câmara Municipal de Buritis, com dispensa de parecer das comissões permanentes desta Casa de Legislação, inclusão na ordem do dia da sexta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª Legislatura, Câmara Municipal de Buritis, que requisita a análise de controle interno da Prefeitura Municipal de Buritis, que no prazo de 15 dias contados do recebimento do requerimento, encaminho à Câmara Municipal os seguintes documentos informando: cópia da planilha da licitação da tomada de preço número 025 de 2020, apresentada pela empresa vencedora Mapa Engenharia, cópia do memorial descritivo da obra relativo a ATP número 025 de 2020, cópia de todas as medições de serviço paga para a empresa executadora da obra relativa a PT número 025-2020, acompanhada de todas as notas de empenho e demais documentos que o instrui, cópia dos termos aditivos da ATP número 025 de 2020, certidão declinada aos motivos em caso de impossibilidade de atendimento do presente requerimento. Justifica-se a presente pedido a fim de auxiliar o vereador requerente no cumprimento de suas atribuições de fiscalização os atos de poder executivo, conforme direto previsto no inciso 3º do artigo 47 do regimento interno dessa casa. Nesses termos, pode deferir. Câmara Municipal de Buritis, 17 de fevereiro de 2021, vereador Geudo Alves Ferreira e vereador Faguinho. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando que cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Buritis FM. Boa noite a todos aqui presentes nesta Casa de Leis. Boa noite aos meus nobres colegas vereadores também. Gostaria de cumprimentar aqui a todos também, em nome da minha amiga Catinha, que está aqui presente aqui na nossa Casa de Lei. Eu estive visitando o nosso postão de saúde, né? Agora antes do feriado. Conversei com o coordenador enfermeiro, Diego, muito atencioso, e me mostrou as instalações da unidade, né? E todo o funcionamento. Pelo que pude notar, estão muito organizados, tudo muito limpo, encanações, os cilindros de oxigênio todos instalados. Gostaria de parabenizar, em nome da dona Irene, todos os funcionários de serviços gerais e a equipe do ambulatório, pelo trabalho que realizam. Estive também visitando a unidade de saúde Casa da Mulher, Saúde Mulher, para conhecer um novo local de atendimento, próximo à Secretaria Municipal de Saúde. Quero parabenizar aqui a todos os profissionais que ali trabalham, em nome da enfermeira Maria Betânia, coordenadora da unidade, pelo empenho e serviços prestados à nossa população. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Quero, nessa noite, cumprimentar a vossa excelência, presidente dessa Casa de Leis, vereador Flávio Galvão. Quero cumprimentar todos os meus colegas vereadores aqui presentes. Quero estender os meus cumprimentos também às pessoas aqui no plenário da Câmara Municipal, também nos ouvindo nesse momento. Cumprimentando também as pessoas que estão nos seus lares, nos ouvindo via rádio, né? Rádio FM, 98 FM. Cumprimento também as pessoas que nos acompanham via internet, pessoal de Buriti Cidade, pessoal do Buriti Meio Rural também nos ouvindo nesse momento. Estou recebendo algumas mensagens aqui no meu WhatsApp de pessoas do Distrito de São Pedro, pessoas que moram aqui em Buritis, sobre o projeto que envolve uma polêmica da questão da municipalização da Escola Estadual São Domingos. Quer dizer, cada um de vocês que estão preocupados com esse projeto ele não saiu das comissões, ainda ficou na comissão de legislação, né? Então esse projeto não virá aqui para essa pauta de hoje e vai demorar um tempo tramitando lá nas comissões até chegar essa casa aqui, até chegar aqui no plenário para votação. Mas nessa noite, dizer a vocês também que nós temos um projeto, logo em seguida vai ser discutido, vai ser votado, um projeto que foi enviado pelo Executivo, que revisa os subsídios, né, do prefeito, vice-prefeito, servidores públicos. Só que nesse projeto que o prefeito mandou para cá, que o Executivo mandou para cá, ele tinha uma palavra, a palavra exceto, que excetuavam, ou seja, retirava os professores dessa correção, dessa recomposição, seguindo os índices que nós já mencionamos na reunião passada. Então esse vereador, por não concordar, por achar que isso fere o princípio da isonomia, da igualdade, nós colocamos duas emendas que vocês vão poder apreciá-las aí logo em seguida, quando abrir o prazo de votação. Uma emenda aditiva, que vai colocar um parágrafo incluindo os professores, para que também recebam essa correção, uma vez que os professores são servidores, iguais aos demais servidores. E deixar bem claro também que pessoas que andaram por aí, usando o nome do vereador Branquinho, dizendo que o Branquinho que estava travando o projeto, isso não procede, isso não é verdade, até porque o projeto, quem pediu vista do projeto, e também não quero culpá-lo, porque também é um direito dele, quem pediu vista do projeto foi o vereador Geudo, pediu porque tinha algumas dúvidas no projeto. Eu em momento nenhum tive dúvida das minhas emendas, ou da emenda, porque na verdade o vereador nada mais é aquele que defende o interesse daqueles que precisam ser defendidos. E, no meu entender, os profissionais do magistério, os professores de fora, não é justo. O artigo 37 da Constituição Federal, inciso 10º, deixa claro, é correção anual geral dos servidores. E os professores são servidores igual os demais. Então, assim, na minha opinião, na opinião da assessoria jurídica, das quais eu consultei, os professores têm pleno direito de receber, uma vez que o MEC não estabeleceu, né? Não estabeleceu nenhum tipo de definição referente ao piso. Até porque nós não estamos discutindo aqui o piso. Nós estamos falando de recomposição geral anual. A fala não é sobre piso. Então eu peço aos colegas vereadores que possam realmente colocar a mão na consciência e entender se já corrigiu para os vereadores. Já corrigiu para os vereadores, corrigiu para todos os servidores dessa Casa de Leis, vai corrigir para o prefeito, o vice-prefeito, todos os servidores. Não é justo deixar a categoria mãe pai e mãe de fora dessa recomposição. Eu repito, nós não estamos falando aqui de aumento salarial, nós não estamos falando aqui de reajuste, estamos falando de recomposição, seguindo corrigindo a inflação. Vocês vão no mercado e comprar, vocês sabem disso, eu falei isso na reunião passada. Entra com R$500 e sai com 4 sacolinhas na mão. Os preços estão subindo a cada dia, todos os dias aumentando. Aí eu pergunto para vossas excelências aqui, professora também, que está ali, professora Cibele, será que do professor, o professor não sofre com essa perda inflacionária, não? Será que somente os professores não sofrem com isso? Isso é uma sacanagem, na minha opinião, pensar dessa forma. Mas eu respeito a opinião de cada um que pensar de forma diferente. Mas a profissão mãe não pode ser agredida dessa maneira. Se vai reajustar para todos os agentes políticos, incluindo os vereadores, incluindo a minha pessoa, é injusto deixar os profissionais da educação de fora. Por isso nós colocamos as duas emendas, a emenda modificativa, que vai modificar o artigo 3º. No artigo 3º fala, exceto os professores. Então nós estamos tirando essa exceção dos professores e incluindo os professores, deixando lá exceto somente os cargos comissionados, que já se enquadram em outro perfil. E colocando uma emenda aditiva, acrescentando o parágrafo, incluindo os professores para receber a correção seguindo o INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, de 5,45%. Os professores deveriam receber muito mais do que isso. Lembrando, não existe proibição. O professor, está recebendo acima do piso. O professor, não existe isso. O piso é o mínimo. O piso é o mínimo. Então, fica bem claro isso aqui. Nós não estamos discutindo piso aqui, não. Somente recomposição. Então, a vocês que estão nos ouvindo nesse momento, os professores, colegas de profissão, ficam atentos a essa votação, porque essas duas emendas, elas têm que passar para que vocês possam receber também a recomposição, igual o prefeito vai receber, igual o vice-prefeito vai receber, igual os vereadores vão receber, igual os cargos, os funcionários da Câmara vão receber, igual os demais servidores vão receber. Agora, você que é servidor que está me ouvindo nesse momento, eu não sei porquê. Talvez essa rádio, me desculpa, não sei de quem que é a rádio, talvez não está tendo a audiência ou alcance que tinha a Transamérica, porque parece que estamos falando grego aqui. O vereador Branquinho não é contra a recomposição dos servidores de uma forma geral. Nunca fui contra. Nós vamos aprovar essa recomposição aqui hoje. Voto favorável quantas vezes for preciso votar. Agora, eu não vou votar contra os professores também. Afinal, eu sou professor. Seria injusto um professor não defender os professores, imagina um negócio desse. Então, vou dizer para você, servidor, fica tranquilo. O prefeito, quando for vetar, ele vai poder vetar o quê? Vai vetar a emenda. Ele vai poder vetar a emenda, porque a emenda vai estar separada. Ele vai vetar a emenda, ele não vai vetar o projeto, não. Se vetar o projeto, é um pretexto, uma desculpa para não pagar para vocês. Me perdoe, mas essa é a verdade. O que vai vetar a emenda. Então, a emenda pode ser vetada. E a Câmara pode derrubar o veto. E o prefeito pode sancionar. Se não quiser sancionar, o presidente da Câmara pode promulgar. Então, o trâmite é esse aí. Fica claro, o vereador Branquinho não é contra recomposição de servidores, não. Não sou contra, não serei contra em momento nenhum. Agora, quer jogar pedra, quer, às vezes, tem medo de ofender A ou B. O vereador, eu sei que aqui nós estamos aqui num cargo político, que às vezes nós agradamos e às vezes desagradamos. Mas, nesse caso aqui, nós estamos lutando para a inclusão, para resguardar o direito dos professores, porque é injusto. Como disse a vereadora Vânia na reunião passada, todo ano é essa briga. Todo ano os professores têm que brigar, tem aquela coisa toda para se incluir os professores. O MEC não estabeleceu a questão do piso? Problema do MEC para lá. Mas cabe ao gestor fazer a correção geral, anual, dos servidores. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Quero aqui mandar o meu boa noite hoje para toda a comunidade da Vila São Vicente. Dizer que hoje eu estive com a dona Amélia, esposa do seu Bem-Vindo, e ela me passou sobre a situação das estradas. Quer dizer, dona Amélia, que estive falando com o Douglas, hoje secretário de transporte, e eu já até tinha adiantado para ela que, devido à chuva, provavelmente não tem como arrumar nada das estradas. Mas assim que dá uma pausa nas chuvas, ele está dando uma olhada nas estradas, tanto do Brejinho quanto das principais. Falar também para o Edivaldo, mandar uma boa noite para o Edivaldo lá na Mãe da Conquista, no pé Mãe da Conquista, para o Edivan, no rancho ali, recanto do Canário, dizer que o Douglas vai estar olhando as estradas para aí também.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero cumprimentar a Vossa Excelência com uma boa noite, cumprimentar meus colegas vereadores, cumprimentar o pessoal que se faz presente neste plenário e também desejar aí uma boa noite aos nossos ouvintes da rádio FM 88,5. Quero dizer que estive visitando alguns bairros essa semana em nosso município E desde já solicitar aqui do Rufino, nosso secretário de obras, uma atenção neste momento com os moradores do bairro Taboquinha. A pedido deles, né, eu, como eu falei, estive lá no sábado, e com as chuvas, as ruas que não foram beneficiadas com a pavimentação asfáltica, está totalmente intransitável. Lá está com enormes crateras, buracos, muitos moradores estão com dificuldade para sair das suas residências, ir para o trabalho, dificuldade para os carros transitar, as bicicletas e mesmo a pé. Inclusive ali na rua Dom Pedro II, eu estive lá, estive na rua Princesa Isabel, quero frisar aqui, solicitando do nosso secretário de obras o cascalhamento, até que a prefeitura possa promover aí gestões para pavimentação do local. De igual forma, também eu estive na rua Amazonas, estive na rua Mato Grosso.
Só um momento, vereadora Vânia. Peço que os senhores façam silêncio, por favor, e respeite o tempo da vereadora.
Obrigada, presidente. Repetindo, eu estive ali na rua Amazonas, estive na rua Mato Grosso, rua Pará, do bairro Veredas, né, ruas que ficaram aí de ser beneficiada com o projeto de pavimentação asfáltica, e dizer que lá também a situação está bem crítica. É, muita cratera, muito buraco. Solicitar também nosso secretário de obras uma atenção com aqueles moradores que possa proceder também o cascalhamento. É, estive também na semana passada, aliás, na semana passada, presidente, apresentei aqui uma indicação sobre a construção de uma capela de velório municipal. Essa solicitação foi aí ao executivo, pois eu considero o pedido de extrema relevância. Mas quero hoje, dentro do mesmo assunto, fazer uma nova solicitação também ao secretário de obras e ao prefeito, para que visitem o nosso cemitério, cemitério da nossa cidade, e veja como está a situação daquele local. Eu estive lá no sábado e fiquei triste, vereadores, com o que eu pude ver. O lixão praticamente está chegando nas proximidades daqueles túmulos. Há muito fogo, fumaça para todo lado. É caminhões descendo com mais lixo lá. Crianças no local colhendo material reciclável e restos de comida. Usuário de drogas sentado nos túmulos e embaixo daquelas árvores. Lápides quebradas, arrombadas, mato para todo lado. Até cavalo, vereador Wendel, tinha lá no cemitério. Uma falta de respeito, posso dizer, com os nossos entes queridos. É necessário uma atenção com aquele local. O nome cemitério pode até ser estranho de se falar, local onde é depositado os restos mortais. Mas aqueles restos mortais, um dia, eles tiveram vida. Somos nós, nossos parentes, nossos entes queridos que estão ali sepultados. Na Bíblia, em 1 Coríntios 15:20, fala que sepulcro é um lugar sagrado, onde prestamos nossas honrarias àqueles que partiram e um dia ressurgirão. Lugar onde choramos, oramos e visitamos. E o mínimo que podemos pedir é respeito e zelo pelo túmulo dos mortos e seus corpos. Pedir a sensibilidade do nosso gestor para com aquele local. Que possam fazer algo para tirar aquele lixão de lá, destinar para outra localidade. Construir, presidente, um aterro pelo menos controlado. Murar aquele cemitério, fazendo aquela separação. Tenho certeza que com o nosso município, que o nosso município ele dispõe de condições financeiras para isso. Os moradores do bairro Jardim não estão mais suportando aquele fogo, aquela fumaça nas suas residências. Recebo inúmeras reclamações nesse sentido. Que o nosso secretário, e eu sei que é uma pessoa estritamente compromissada e atuante, possa dar uma atenção no pedido, que não é meu, que não é da vereadora Vaninha, mas de toda a população de Buritis. Veja a questão dos coveiros, dos prestadores de serviço que trabalham lá, para que façam a limpeza do cemitério durante todo o ano, Geudo, e não apenas no dia de finados. Veja, em parceria com a Polícia Militar, a questão dos usuários de drogas e das lápides arrombadas, ou que coloque um porteiro no local para auxiliar também na questão dos vândalos. A vigilância e equipe em saúde possa verificar a questão dos animais soltos por lá. Um dia é cavalo, um dia é porco. As crianças e pessoas do trabalho do reciclável, aquilo ali é triste de se ver e de se presenciar. A Secretaria do Meio Ambiente, vamos cuidar também daquele local que se tornou um verdadeiro lixão de contaminação do nosso lençol freático e proliferação de animais vetores e poluição do nosso meio ambiente. Enfim, resumindo, peço mais uma vez ao prefeito e ao nosso secretário de obras uma atenção com o cemitério, que também é uma questão de saúde pública. Muito obrigada, presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres colegas vereador. Boa noite, público que nos prestigia. Quero cumprimentar o público que nos prestigia hoje em nome do Zileu, que está sempre presente. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio AM88. FM88. Nobre colega vereador, você entrou num assunto na qual eu fiz hoje uma caminhada no bairro Itaboquinha, pedido dos moradores. Sabemos que o nosso secretário é uma pessoa compromissada, acredito que ele realmente vai ter outros olhos, né, tem um potencial muito grande e vai estar cuidando melhor daquela população. Além das lamas, o mato está tomando conta da cidade novamente. Né? O mato está tomando conta da cidade. Então a gente pede encarecidamente que olhe com mais respeito. Questão do cemitério, os próprios coveiros sem equipamento de trabalho. Aquilo, no momento que nós vivemos hoje, o momento de uma pandemia, é uma situação assustadora. Ou então envergonhadora, né? Que eu diria que é falta de respeito pelo ser humano. Porque um descaso tamanho desse é um descaso com o ser humano. Os entes queridos que nós temos lá, Vânia, que já partiu para o nosso grande Oriente, na verdade, dói muito também o que nós estamos vendo lá, os arrombamentos de túmulo. Viu? Arrombamento de túmulo, descaso com lixão. Então nós pedimos que olhe com carinho, que tenha um pouco de atenção para essas pessoas lá dos bairros, né, Veredas, bairro Canaã, bairro bairro Planalto. E o Taboquinha é a situação mais crítica ainda, que os moradores pediram, eu fui até lá, visitei algumas casas e também a situação. Mas gostaria de dar uma notícia boa hoje aqui para os ciclistas de Buritis. As placas solicitadas pelo DR, que foi feita uma solicitação junto ao senhor Ubirajara, já está no DR e provavelmente, nobre colega Sibeli, você que é esportista, a semana que vem já vem sinalizar a nossa BR, a nossa MG400, para que o ciclista tenha mais tranquilidade, que os motoristas tenham mais visibilidade também. Então quero aqui agradecer ao senhor Ubirajara o carinho, o respeito por atender um ofício do vereador Gildo Mariquita, que conte sempre comigo, senhor Ubirajara, no que o senhor precisar e tiver no alcance, estarei de pé e à ordem para atender com o maior prazer também. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Pela senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Uma boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, senhor primeiro secretário, senhor vice-presidente e todos os colegas aqui, vereadores dessa Casa de Lei, também ao pessoal que se faz presente aqui no plenário, aos ouvintes da Rádio Buritis FM 88,5. Nessa noite, só passando aqui para falar sobre o... que a gente vai estar procurando a Copasa ali, já tem uns 10 ou mais dias, viu, vereador Zanã, que eles estão fazendo algumas manutenções ali perto do clube Serbe, e uma rua dali, mesmo que ela tenha pouco movimento, mas já se encontra mais de 10 dias com essa rua interditada. A gente vai estar procurando a Copasa para saber quais os motivos que não foram liberados ali. Também reivindicar um apoio ao pessoal ali da Secretaria de Obras, para estar dando mais um pouco atenção também ao pessoal ali do Taboquinha, assim, que sempre cobra da gente, né? Principalmente aquelas ruas lá, mas no final ali que sai ali para a Farmotec, para a Engemix ali, que quando não é poeira, uma hora, outra hora é lama. A gente sabe que está no período chuvoso, a gente pede um pouco de paciência. Tenho certeza que logo, logo esse problema aí vai ser sanado com a fé de Deus. Também agradecer à Secretaria de Obras, no nome do senhor Rufino Folador, e também da equipe do Toninho Punch, esse pessoal que é batalhador, a gente tem conhecimento aí do trabalho deles, e eu fico muito agradecido de ter gente, pessoas como vocês aqui no nosso município, para estar empenhado e sempre fazendo serviço de boa qualidade. Isso a gente tem que também exaltar quando necessário, né? E de outra forma também, queria mandar um abraço ao pessoal lá da Barriguda 1, ali da Nacional, no nome do senhor Edivaldo Soares, também o meu amigo Pedro Cearense, o Demilson Prado, nossos ouvintes aí que sempre estão sempre acompanhando as audiências dessa Casa de Leis. E dessa maneira, pedir também ao secretário de Obras que ele possa rever, eu já fiz um ofício, talvez foi um pouco mal interpretado nessa questão, que a gente tem uma demanda, isso é um pedido dos caminhoneiros, viu? A gente passa muito caminhão pesado aqui na nossa região, e agora com esse melhoramento na serra ali, para aumentar o tráfego, a gente está pedindo já tem algum tempo, e gostaria de ver novamente, se possível, não a retirada dos quebra-molas ali da Avenida Pedro Valadares Viciano, nem da Bias Forte, viu, vereadora Vânia? Mas sim, um alongamento daqueles quebra-mola tem gerado muito prejuízo aos caminhoneiros, aos donos de construtoras aí, até a gente próprio, você passa com um carro pequeno ali, tem hora que você chega e descontrola da altura daqueles quebra-mola estão ali, pedir o abrandamento daquilo lá. Que seja moldado no sistema do CONTRAN, se possível, né? Pintados, e a gente nota que não é fácil a despesa, mas creio eu que se tiver um pouco mais de vontade, isso pode ser sanado, atender os nossos motoristas, esses verdadeiros heróis aí, que não pede o máximo, mas sim o mínimo, né? E que tire esse prejuízo. Da mesma forma, também, falar aos nossos comerciantes, para conversar com seus motoboys, a gente tem tido muita reclamação nesse ponto, sobre a questão desses quebra-mola, que eles rodeiam os quebra-mola ali, até por questão da altura, né? E, de certa forma, botam a vida deles e até de algumas pessoas em risco. Então, a gente pede um pouco de consciência, né? Tranquilidade, mesmo que a coisa já está difícil, né? Se a gente não tem consciência, o que poderia levar um pão para casa pode trazer uma desgraça para uma família inteira. Então, peço aos senhores, tenham compreensão, os nossos motoqueiros, para assim a gente poder estar cada dia vivendo uma cidade melhor e mais educada, né? E desse modo assim eu despeço de vocês agora e Deus abençoe a cada um. E eu devolvo a palavra ao senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Faguinho.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas, público presente e todos os ouvintes aí da Rádio Buritis 88.5. Passar aqui só para deixar aqui um aviso que eu tive com o Jorginho da rádio, viu, Gildo? A gente está tendo muita reclamação aí, que tá, não está alcançando, né, tão longe aí, onde alcançava antes a outra rádio, que ele já está tomando as providências, que ele já fez um pedido na Anatel, salvo me engano, está esperando a liberação, que já está com as aparelhagens tudo prontas, só aguardando aí a liberação. E as outras reivindicações que eu tinha aqui, a vereadora Vânia ali e o vereador nobre colega Gildo, questão lá do outra boquinha, que a gente está recebendo as ligações, mensagens, que vocês já reivindicaram, que eu tenho certeza que o nosso secretário de obras vai estar sanando esse problema deles aí até sair o asfalto lá. O prefeito está querendo comprar usina aí para fazer asfalto agora no nosso município. Quem sabe não seja breve. E no mais, uma boa noite a todos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Seguimos para a segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 3/2021 estabelece critérios de recolhimento de tributos em atraso e da outras providências de autoria do Executivo. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação.
Presidente, deixa eu só falar um pouco sobre esse projeto, porque tem muita gente, inclusive até na semana passada a gente recebeu a visita de uma pessoa aqui, querendo pagar aí seus IPTUs e estava desinformado, né, sobre o projeto. Eu disse para ele que eu visse a reunião que a gente ia estar comentando, era a segunda votação também, e os demais moradores que estiverem nos ouvindo pela rádio. O projeto que trata de recolhimento de tributos em atraso nada mais é de que uma proposta do executivo quanto ao parcelamento dos tributos. Então, para esclarecer, melhor dizer que o contribuinte que está com seus IPTUs atrasados, o governo municipal oferece agora uma proposta de desconto à vista, ou seja, parcela única, com desconto aí de 80% sobre multas e juros. Para aqueles que pagarem seus IPTUs em 3 parcelas mensais, terão um desconto de 70%. Para os que parcelarem em até 6 vezes, terão um desconto de 50%. E para os contribuintes que parcelarem até em 12 vezes, terão desconto de 25%. Então, 90 dias após a publicação desta lei, ou até 30 de abril, o contribuinte deverá, né, primeiramente, formalizar o seu pedido de parcelamento junto ao setor de cadastro. Achei muito importante esse projeto, que veio hoje do Executivo, né, e que hoje já é a segunda votação, e a gente tinha que, por obrigação, de estar esclarecendo um pouco mais aí a população. Muito obrigada, presidente.
Vou colocar o projeto em votação. Como voto, vereador Gildo do Mariquita.
Sou favorável, excelentíssimo presidente.
Como voto, vereadora Vânia.
Favorável.
Como voto, vereador professor Branquinho.
Favorável.
Como voto, vereador Zanã.
Favorável.
Como voto, vereador Faguinho da Padaria.
Favorável.
Como vota a vereadora professora Cibele?
Favorável.
Como vota o vereador Wendo Durães?
Favorável.
Como vota a vereadora Nilva Prisco?
Favorável.
Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação de emenda modificativa número 1 de 2021. Altera o artigo 1º do projeto de lei número 2 de 2021, de autoria da Comissão de Legislação. Está aberto o prazo para discussão da emenda.
Excelentíssimo presidente, eu gostaria que algum membro da comissão explanasse um pouquinho a respeito desse projeto, por gentileza. O nosso jurídico mesmo, se o nosso jurídico puder falar um pouquinho a respeito dessa emenda, eu gostaria de ouvir o nosso jurídico, para que a população saiba o que nós estamos votando.
Oi. Bom, boa noite a todos. Explicando o teor dessa emenda de comissão modificativa 01. Está ouvindo?
Oi. Bom, houve um problema no áudio aqui, vamos começar de novo. Explicando a emenda de comissão, a emenda modificativa 01, ao projeto de lei 02 de 2021, foi feita uma alteração da seguinte maneira: em relação ao conteúdo original, os índices de revisão dos vencimentos do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais foram destrinchados em incisos, iniciando-se no ano de 2017, no inciso 1º, 2018, o inciso 2º, 2019, o inciso 3º, 2020, o inciso 4º, e finalizando com o parágrafo único para o ano de 2021. A diferença técnica dessa emenda em relação ao projeto original, ao artigo original, é que no artigo original que veio do Executivo, foi definido para todos os anos, desde 2017 até 2021, como padrão de revisão dos vencimentos, o índice chamado INPC. Já na emenda proposta pela Comissão de Legislação, optou-se por adotar o índice de revisão dos vencimentos do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais de 2017 a 2020, utilizando o INPC, assim como foi feito, inclusive, aqui também no Poder Legislativo, nos anos anteriores, quando da revisão do subsídio dos vereadores. E, por fim, a diferença é que, no ano de 2021, nos termos do inciso 8º, do artigo 8º da Lei Complementar 173, a Lei Complementar Federal, que restringe algumas questões administrativas e financeiras, a comissão entendeu por bem utilizar o índice IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Essa é a única diferença. No projeto original estava o índice INPC em todos os incisos, e em todos os anos, de 17 a 21. Já na emenda proposta pela comissão, fica o índice INPC, do inciso 1º ao 4º, e no ano de 2021, o IPCA. Era isso, obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gildo Mariquita.
Excelentíssimo executivo, doutor Flávio. Perdão, advogado aqui da Câmara, o nosso doutor Fábio, esclarecendo melhor, quer dizer que vai ter de 2017 a 2020, eles vão corrigir um retroativo até 2020, para que 2021 eles tenham um salário equiparado, que vai dar um índice hoje, brincando, de 15% para o nosso município. Procede isso aí?
Bom, vereador, na verdade, pela interpretação da lei, nós temos a utilização de índice dos anos anteriores, 17 a 20, haja vista que nos anos anteriores, ano a ano, o Executivo não enviou a revisão dos vencimentos, dos subsídios, dos agentes políticos. Então, na nossa interpretação jurídica, é que essa revisão geral, quando você soma todos os anos, 17 a 21, ela irá contar a partir de agora, ou seja, a partir de janeiro de 2021. Não há que se falar em pagamento retroativo, ou seja, voltar nos anos de 2020, 19, 18 ou 17. Então, somente porque o espírito da lei é atualizar o vencimento, equiparar o subsídio dos agentes políticos, como, por exemplo, do secretário municipal, que lá na lei anterior de 2012 tinha o mesmo valor que o subsídio dos vereadores, por exemplo. Mas não há que se falar em retroativo para trás. Nós estamos falando em pagamento de subsídio atualizado através da revisão dos vencimentos a partir de janeiro de 2021. Não há que se falar em pagamento retroativo de parte daquilo que não existia.
Não, eu entendi bem, muito obrigado, viu, excelentíssimo doutor Fábio. Não é pagamento, sim, mas está sendo corrigido de 2017 até 2021, para que venha pagar, correto? Procede? O nosso prefeito era prefeito de 2017 a 2020, por que ele não corrigiu esse salário no período e hoje eu tenho que aprovar um projeto retroativo, a correção, para que ele venha cair em 2021? Eu, de antemão, sou contra o projeto. Eu sou desfavorável. Eu sou contra a emenda. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
É que, nessa emenda, nós não estamos falando em aumento, né? É só uma recomposição. E nós somos sabedores que... eu acredito que esse projeto... Como são agentes políticos, talvez o prefeito poderia ter tirado... O prefeito não recebe o salário daqui, né? O vice. Então, somente o vice que recebe, porque o prefeito não recebe o salário de prefeito. Ele recebe o salário lá da onde ele trabalha, né? Em Brasília. O que eu vejo aqui é que os secretários, eles trabalham 8 horas. Isso é um trabalho árduo, porque nós somos sabedores, porque essa casa aqui mesmo, nós sabemos o quanto nós cobramos deles. E eles trabalham 8 horas. E os salários do secretário, é como a assessoria da casa explicou, o secretário sempre recebeu o mesmo valor que vereadores dessa casa. E há algum tempo, nesses últimos anos, como não foi dado essa recomposição aos agentes, então eles estão defasados. Enquanto nós estamos ganhando aí 5.031, não sei quanto, eles estão ganhando 4.000 e poucos reais. Então eles estão ganhando abaixo da gente. E eles trabalham 8 horas e eles prestam um serviço relevante ao município. Então é mais do que justo que venha fazer essa recomposição. Não está pagando nada retroativo, ninguém vai ganhar nada de 2017 para cá, somente a partir de agora e vai tornar-se os salários dele igualitários ao salário do Legislativo. Devolvo a palavra e muito obrigado.
Pela ordem, excelentíssimo, presidente, nós estamos em debate de matéria, gostaria que o senhor me permitisse a tréplica.
Com a palavra, vereador Gildo Mariquita.
Eu sou favorável, sim, ao aumento deles em 2021. Não sou favorável a você pegar um reajuste de 2017... e trazer a 2021 corrigindo 2017, 2018, 2019, 2020, e aglobar ele em cima do 2021 e pagar. O reajuste de 2021 eu sou favorável, sim. Agora eu sou contrário, você aglobar um reajuste de 2017 até 2020. Se o prefeito era o mesmo prefeito, por que ele não deu reajuste na época? Assim como a casa deu reajuste dos vereadores anuais. Agora por que eu vou pegar 4 anos e aglobar um reajuste, jogar em cima do... em cima de um salário de 2021. Se nós estamos passando por uma dificuldade que não pode ter aumento para os professores, nós estamos num momento de pandemia, eu sou desfavorável. Devolvo a palavra, excelentíssimo.
Vou colocar em emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Emenda aprovada. Única discussão e votação da emenda modificativa número 303/2021, altera o artigo 3º do projeto de lei número 02/2021, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da emenda.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Eu falei já no início, no assunto urgente e relevante, sobre a questão da inclusão dos profissionais do magistério. Então, nada mais é essa modificação do artigo 3º. Essa emenda modificativa é porque lá no artigo 3º ele dizia o seguinte: excetuam-se do disposto nessa lei os cargos de provimento em comissão e professores. Então nós estamos tirando dessa exceção os professores, porque da forma que estava, os professores não estavam inclusos. Então essa emenda modificativa é simplesmente isso, é para tirar os professores dessa exceção. E logo em seguida virá uma emenda aditiva, incluindo um parágrafo único, dando direito aos professores de receber essa recomposição também. É isso aí, contando com o apoio dos nobres colegas vereadores aí. Obrigado, presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo Mariquita.
O nobre colega vereador, não só sou favorável, como defendo a matéria da sua emenda. Estarei defendendo ela de unhas e dentes. É uma matéria que eu estava em dúvida, não por incluir junto ao projeto do prefeito. Por isso, nós tiramos dúvidas junto à promotoria dessa casa, da nossa cidade, para que eu tirasse as minhas dúvidas. Eu sou favorável, sim, à sua emenda e declaro meu voto favorável. Devolvo a palavra ao excelentíssimo presidente.
Vou colocar em emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestam, os que concordarem permaneçam como estão. Emenda aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da emenda aditiva número 01/2021, adicione dispositivo ao artigo 2º do projeto de lei número 02/2021, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da emenda.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Agora sim, esse artigo, na verdade, nós vamos acrescentar um parágrafo único, que com esse texto, ficam revisados os vencimentos dos profissionais do magistério do município de Buritis, Minas Gerais, no percentual de 5,45%, seguindo o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Então, na verdade, essa aqui é para incluindo os professores também, para que possa receber a recomposição geral anual dos servidores. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo Mariquito.
Gostaria de esclarecer alguns servidores que nos cobrou que nós estaríamos votando a emenda do professor Branquinho e iria prejudicar os servidores hoje de carreira. Nós jamais iríamos prejudicar alguns servidores de carreira. Nós estamos aqui para defender os servidores e os professores por igualdade. Nós jamais iríamos prejudicar alguém. Eu então quero deixar aqui as pessoas que me ligaram, inclusive teve pessoa que exaltou com o vereador Gilda Mariquita, tá? Quero deixar para ela aqui que nós jamais iríamos prejudicar uma classe para defender a outra. Nós estamos aqui para defender todas as classes por igualdade. E meu voto é sim, vereador professor Branquinho. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Gostaria de cumprimentar a nossa colega de trabalho, Selvani, que acabou de chegar aqui na nossa Casa de Leis. Seja bem-vinda, viu, Selvani? Volte sempre, a casa é sua. Eu gostaria de repetir uma frase que falei na reunião passada. Eu acredito em duas vertentes que mudará o mundo: Deus e a educação. Sou a favor? Aqui eu estarei sempre a favor do professor. A minha bandeira, educação, é o meu trabalho. Eu estou vereadora, mas eu sou professora. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Quero deixar claro aqui também que eu sou favorável à matéria aí. E usar das palavras do nobre colega Gildo ali, uma pessoa também me procurou e disse que a gente ia colocar essa emenda e que ia atrapalhar o executivo a aprovar o projeto aí, que o executivo disse que, segundo essa pessoa, que ia vetar o projeto se a gente colocasse essa emenda. E frisando aqui que a emenda está indo separada, viu? Se o executivo quiser vetar, veta ela separada. Se quiser aprovar lá, sancionar a lei do projeto, separado. Não é igual o nobre colega Gil deixou bem claro aqui. Estamos aqui para representar todas as classes. Não A, não B, todas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ozanã.
Bom, esse é um assunto muito controverso. Juridicamente falando, encontra-se apoiadores de ambos os lados. Tanto de que os servidores do magistério recebem o piso, né, o reajuste do piso salarial, quanto os que eles devem receber também, né, ou o reajuste do como diz o artigo 10, o inciso 10 da Constituição Federal. Pesquisei muito, olhei muito, e também, como todos os demais colegas, ouvimos muitas reclamações, tanto dos servidores que não são do magistério, quanto os do magistério. Particularmente, vejo que todo trabalhador, ele precisa e merece que o seu salário seja reajustado de acordo com os índices inflacionários. E nesse ponto aqui, né, até vejo com muito bons olhos aí o professor Branquinho, que fez a emenda, que fez uma modificação na emenda, de maneira que nós possamos resguardar o direito de todos aqueles que fazem jus a esse reajuste, né? Foi de muito bom senso, professor Branquinho, parabéns, e nós estamos aqui realmente para lutar por todas as classes. E da maneira como estava, às vezes a gente poderia beneficiar uns e prejudicar outros. Então, sou favorável também e acredito que dessa forma a gente vai conseguir exercer aqui o nosso papel de resguardar e de lutar pelo direito de todos aqueles munícipes, né, e todos aqueles que estão aqui aguardando as nossas decisões. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, se concordarem, permaneçam como estão. Emenda aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário.
Primeira discussão e votação do projeto de lei número 02/2021, revisa o subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo e dos servidores públicos municipais nos termos do inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão do projeto. Foi retirado.
Tudo bem, seu projeto executivo que veio para ser votado, aquele que eu votei desfavorável à emenda, eu sou desfavorável ao projeto também, excelentíssimo presidente. Devolvo a minha palavra.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e 1 contrário. Única de votação do requerimento número 03/2021 requer as informações que menciona de autoria dos vereadores Geudo e Faguinho. Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 5 votos favoráveis e 3 contrários. Única discussão, única votação do requerimento número 4/2021 requer as informações que menciona de autoria do vereador Vaninha. Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, se concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 5 votos favoráveis e 3 o contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o professor Branquinho, líder do PL.
Quero mais uma vez cumprimentar a vossa excelência, o presidente dessa Casa de Leis, vereador Flávio Galvão, estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores aqui presentes. Quero cumprimentar também o público que nos prestigia mais uma vez aqui no plenário, estendendo os meus cumprimentos a todos aqueles que estão nos ouvindo via rádio 98 FM, se não me engano.
88.5
FM. Rádio Buritias, todos aqueles que nos acompanham também via internet. Eu quero fazer aqui um agradecimento, na verdade, aos colegas vereadores por ter entendido a importância de votar a favor dos profissionais do magistério. Realmente muito bacana a atitude. Realmente quero agradecer, logicamente todos os professores estão felizes, muitas mensagens chegando aqui no meu WhatsApp de professores que estão realmente aplaudindo a atitude de todos, elogiando todos os vereadores, sem exceção nenhuma aqui. Realmente muito bacana essa atitude de reconhecer a importância dessa profissão, que não pode ser de momento nenhum deixada de lado. Quero fazer uma cobrança aqui, uma pequena cobrança. Teve uma pessoa que me procurou lá no distrito de São Pedro, por incrível que pareça, alguém aqui de Buritis, me procurou lá no distrito de São Pedro, estava lá no final de semana e me procurou, pedindo para que eu pudesse abordar uma questão que eu acho simples, né, talvez fácil de resolver aí pela prefeitura, algo fácil de resolver. É sobre a internet, vereadora Vânia, da casa de apoio lá em Barretos. Ele me disse que é apenas R$100, mas que para o pessoal que vai para lá, que já vai debilitado, que gasta na ida, que gasta na vinda, eles se sentem incomodados com isso. Na verdade, eu queria pedir à secretária de saúde, se pudesse, que a prefeitura pudesse assumir isso, né, apenas R$100 de internet. Quando as pessoas vão para lá, eles precisam comunicar com seus parentes. Às vezes não consegue, não tem sinal, não tem plano para estar falando, mas consegue falar, né, por WhatsApp, sei lá, mandar alguma mensagem, alguma coisa nesse sentido. Essa pessoa me disse da importância da manutenção dessa internet na casa de apoio de Barretos. Então, venho aqui pedir que os vereadores também possam abraçar essa pequena causa, pequena, mas importante, e reivindicar da secretária, do prefeito, que possa assumir essa conta aí das R$100 da internet da Casa de Barretos, porque essas pessoas precisam muito. Já vão para lá realmente com muitos gastos, como eu disse, gastam lá na Casa de Barretos, gastam também na vinda, na volta, como ele mesmo me mencionou. Essa pessoa é uma pessoa, por incrível que pareça, totalmente do lado do prefeito, e pediu para o vereador Branquinho fizesse essa cobrança. Eu fiquei assim, né, boquiaberto com isso. E falei, não, tudo bem, não vou esquecer, vou estar cobrando, vou estar pedindo. Então, nessa noite eu estou aqui para reforçar esse meu pedido aqui. E dizer que o vereador Branquinho, eu vou repetir uma frase que eu disse aqui numa das primeiras reuniões. Não sou oposição a qualquer curso do governo. Eu sou contra aquilo que é errado, mas aquilo que é certo, o vereador vai estar sempre defendendo, sempre elogiando, sempre aplaudindo, se for preciso aplaudir. Então, muito obrigado, presidente. Devo a palavra e uma excelente noite para todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Pris, líder do Solidariedade.
Boa noite a Vossa Excelência, aos colegas, ao público que se faz presente, aos ouvintes da rádio, né, a toda a equipe, o pessoal aí da Zona Rural. Nessa noite eu só quero falar um pouco sobre o que nós estamos vivendo, sobre a pandemia ainda, sobre o Covid. Hoje o comitê, né, existe um comitê formado aqui na cidade, né, e reuniu-se para tomar algumas decisões, que é onde, né, a macro, né, e a micro-região que nós fazemos parte, né, também, está preocupado porque não está tendo leitos, né, os hospitais estão lotados, né, e aí eles estão querendo realmente apertar o cerco. Estavam, né, e hoje no comitê foi reunido para tomar algumas decisões. Vai sair um decreto, né, provavelmente sexta-feira, né, para ser cumprido algumas normas. Lá no comitê foi definido, que a população fica sabendo, né, passa a ficar sabendo, não vai haver fechamento, não vai haver lockdown, não. Mas as exigências, elas vão ser mais severas, né? Alguns pontos foram levantados, e vai haver, sim, algumas mudanças. Não um fechamento, mas algumas mudanças vai acontecer, como os bares, né? Isso também, esse decreto, ele vai, essas decisões, elas serão enviadas, né, à macro, para que seja votado e aceito, porque são 31 a 33 cidades, e a micro nós somos 12, então tem que estar todo mundo no consenso, essas outras cidades também, para ser aprovado. Como tem teve uma cidade, um prefeito, né, que estava ocupando o Noroeste por esse aumento excessivo que está acontecendo com o Covid em cada cidade. Então, se ele for aprovado, com certeza essas mudanças serão aplicadas com mais rigor aqui no nosso município. E nós precisamos de aceitá-las. E a comunidade, nós precisamos de chamar a atenção de nós mesmos, para nós mesmos ajudarmos a nos conter, a conter essa pandemia, esse vírus. Porque a gente sabe que depende muito da gente, né? As aglomerações em famílias, né? As festividades, né? Em família, né? Em propriedades particulares que vem acontecendo. Então, isso é muito sério, porque nós cobramos muito do governo. Mas a nossa vida, né, as nossas vidas, elas não podem estar vinculadas somente também ao que o governo federal define, ao que o governo do estado define e ao que o município define. Nós temos que colocar nossas vidas em primeiro lugar. Então, os bares, por exemplo, vai ser suspenso. Nesse caso, esse decreto for para ele sair agora sexta-feira, né, ou até segunda, para iniciar, será um decreto de validade de 15 dias. Então, veja bem, nós temos esse prazo de 15 dias para nos adequarmos, para cair, né, esse nível de crescimento do Covid que está na nossa cidade, né, e na micro e até chegar na macro também. Então, assim, vai ser suspenso as mesas nos bares, não vai poder, só delivery, né, só drive do mesmo, só chegar e pegar. Para não ter aglomeração nos bares. Por quê? ultimamente tem muita aglomeração em alguns pontos da nossa cidade. E quem está lá frequentando é a sociedade, é o povo. Então, nós temos que ter cuidado, porque o vírus ainda está aí. As vacinas, ainda não conseguimos vacina, né? Pouquíssimas pessoas na nossa cidade vacinou, porque nós ainda não temos, né? O governo federal ainda não conseguiu disponibilizar vacina que pudesse atender em maior quantidade. Nós temos os profissionais, né, de saúde que ficam à frente, né, do Covid para poder ajudar, colocando as suas vidas, expondo suas vidas muito mais do que as nossas. Então, nós temos que ajudar o nosso município, né? Todo comércio, é obrigatório o uso de máscara em todo tipo de comércio, né? Não é só nos bares, não é só nos mercados, nas farmácias, né? É em todos, são aqueles açougues, são as padarias, são as casas de peças. Então, se o comércio ajudar, né, nós não precisamos, o município não precisará de tomar decisões drásticas. Por isso que a gente, né, clama à sociedade, né, para que nós possamos ajudar Buritis. Então, vamos evitar sair, né? Se nós podemos fazer, ir ao mercado, que vá só uma pessoa, não vai dois, três da família. Ou se tem condições de pedir o arroz, o feijão, o açúcar pelo telefone, peça pelo telefone. Nós temos milhares, né, de comércio na nossa cidade que consegue entregar a tempo e a hora. Se é uma verdura, não, você quer escolher a verdura, ver como está, então você vai lá e compra rapidinho e volta. Vamos evitar aglomerar, porque o Covid, ele é sério. É muito sério. Então, as academias também vão continuar, né, com restrição, com números menores de pessoas, com toda a higienização, você entendeu? Né, as clínicas também, com toda a higienização, né, com horários marcados. Então, vai ser umas mudanças. As duas escolas particulares, né, que já estariam com aulas presenciais, também vai ter que suspender, né, se o decreto for, né, aprovado lá pelo comitê. Lá pela macro, vai ser também suspenso as aulas, né, por 15 dias até as coisas voltarem ao normal. Então, eu quero aqui dizer que todos nós somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis em conter o corona. Se nós não fizermos a nossa parte, não adianta nada governos tentarem. Aí depois, quando vem uma decisão mais drástica, aí todo mundo sofre, todo mundo sente, todo mundo começa a dizer que isso não pode ou aquilo não pode. Então, assim, a Polícia Militar estava presente hoje também, eles vão apoiar. Então, vamos evitar, vamos fazer a nossa parte para que daqui 15 dias tudo possa estar melhor e não precisar de tomar uma decisão de fechamento de alguns comércios. Então, nós temos, então, isso aí é responsabilidade de cada um de nós. A vida, né, a saúde, a vida em primeiro lugar. Não vamos esperar só, né, pelos administradores, pelos órgãos, pelo achar que é só o governo federal, só o governo do estado, só o município. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte, porque Covid, não se brinca com Covid. E nós não estamos tendo leitos, não adianta, os hospitais estão lotados. É Unaí, é Paracatu, vai caminhando, partes de Minas, aonde nós temos que... Então, não adianta, nós não podemos brincar com Covid. Então, fica esse apelo à sociedade, para que cada um de nós possamos aí ajudar a conter essa disseminação desse vírus. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Eu ontem participei da Assembleia da Minor, inclusive o prefeito Dr. Ken estava participando também, e os outros prefeitos do Noroeste. Então foi um pedido da Macro, onde eles pediram que houvesse o lockdown no Noroeste. E esse pedido não foi atendido pelos prefeitos, porque, por enquanto, não há necessidade. Mas está vindo essa variante que ela é mais letal do que a Covid, o normal. E eu quero até que aproveitar que a vereadora Nilva falou sobre os funcionários que estão de linha de frente. Eu vou até fazer aqui uma sugestão para a secretária de saúde, que se tiver como que mude o atendimento dos pacientes com Covid do postão, porque ali onde entra, se a Vânia for entrar ali pela entrada principal com a filha dela, os pacientes que estão com suspeita de Covid também estão ali na mesma entrada. Então, sugeriria à secretária de saúde que se colocasse um atendimento no PSF, desativasse um PSF para atendimento de bairro e colocasse exclusivamente para atendimento com paciente suspeito de Covid. Se a secretária puder dar uma atenção para nós sobre esse caso, eu agradeço.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Quero parabenizar aqui a vereadora pela explanação e a sua, presidente. E deixar outra sugestão aqui também, para quando ver esse decreto agora, e com certeza Deus vai estar à frente, não vai ser por causa de decreto, não vai ser por causa de fiscalização que vai sanar o problema, mas sim por Deus estar no comando. E quando amenizar também os casos, deixar uma sugestão que não parasse a fiscalização, que talvez pode amenizar os problemas, né? Eu sei que não é de culpa do governo, não da Secretaria de tudo, né? Secretaria de Saúde, mas sim da consciência de todos. Vamos nos conscientizar e todos aí fazer sua parte, né? Que é só quem pega ou que um parente pega aí que sabe a dor que é, ou até mesmo perde um parente, né? Mas enfim, vamos nos conscientizar. Quero aqui deixar também uma informação, porque talvez a gente aprova aqui um requerimento. Quero parabenizar aqui os colegas que votaram favorável aqui. As pessoas lá de casa estão ouvindo aí pela rádio, não sabem o que é. Quero só falar aqui um pouco aqui. É que o requerimento que a gente fez aqui, eu e o Gildo, que foi aprovado hoje aqui, nós queremos só a cota de recebimento da obra da pista da caminhada, situada ali na Avenida pelo Valadares Vecciano. Nada mais, nada menos do que a gente está fazendo aqui, uma das atribuições da gente como fiscalizador do povo. Quero que não taxa como oposição, que está pegando no pé de secretário ou de executivo, mas uma das coisas que eu sempre falei para meus eleitores e para a população de Buritis, que eu ia ser um fiscalizador do povo. E estou sendo, você já disse aqui, e a gente está resguardado aqui pela lei, que tem no artigo aqui, no inciso 3º do artigo 47. É isso aí, é só para deixar assim um esclarecimento para quem está ouvindo o que é o requerimento que a gente aprovou aqui. Devolvo a palavra, tenha uma boa noite, que Deus abençoe a todos.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra o vereador Gildo da Mariquita, líder do PDT.
Primeiro quero parabenizar o nobre colega vereador Faguinho por ter explanado muito bem a respeito do requerimento. É uma cópia do termo de recebimento da obra da pista de caminhada, que está situada na Avenida Pedro Valadares Vecciano. Então agradeço aos nobres colegas que votou favorável ao requerimento, que temos que fazer o nosso papel de fiscalizar, sim. Se não for para fiscalizar, não precisa ter vereador. A gente fecha a Câmara Municipal e deixa só o Executivo trabalhando. Né? Então nós estamos aqui só para explanar o requerimento que nós votamos agora, que tivemos 5 votos favoráveis e 3 votos não favoráveis. Viu? Quero aqui parabenizar a diretora Marilene pelo belo trabalho que vem fazendo à frente da escola Anália. Tive uma conversa com ela hoje. Quero lhe parabenizar, nobre colega vereadora, pela emenda parlamentar que devolveu. Hoje a escola está segura, com, salvo me engano, 16 câmaras. Parabéns, viu, vereadora? Parabéns pelo belo trabalho. Viu? Quero dizer para você aqui que você, Marilene, é um exemplo de trabalho. Eu sou um fã número 1 do seu trabalho, do seu respeito pelo ser humano, né? Ela pediu para que avisasse aos pais dos alunos lá da escola Nária que vai estar entregando o kit emergencial de alimentação escolar. Kit será entregue na escola Nária nos dias 18 e 19.
e que os pais desses alunos, pais ou responsáveis pelos alunos, devem levar a identidade ou CPF usando máscara. Tem que usar máscara. Tá? Todos os alunos matriculados que finalizaram o ano letivo de 2020 têm direito ao kit. Tá? Então, quero parabenizar o executivo pelo esse belo trabalho também, que é um momento difícil, e sabemos que sim, esse kit vai ser muito importante para esses familiares.
Vereador Geudes, só uma parte.
Pode ficar à vontade, vereador.
Obrigado, vereador. É que tinha uma pessoa que me procurou e eu fiquei devendo que eu faria uma cobrança em nome dessa pessoa aqui de Buritis. Ela disse para mim que era para que eu pudesse cobrar, para que as pessoas pudessem usar máscara nos comércios. Sim. Ela é uma pessoa de idade já, né, idosa, e ela se sentiu incomodada em entrar no comércio, todo mundo sem máscara e só ela com máscara, entendeu? Então ela, eu não vou mencionar o nome, porque pediu para que eu não mencionasse, mas fica essa cobrança, né, para que realmente o que a vereadora Nilva disse aí realmente é verdade, essa situação está ficando só cada vez mais complicada, os leitos de UTIs em Patos, em Unaí, já não tem praticamente nada de vagas. Então, assim, se a gente não tomar esse cuidado e levar a coisa na brincadeira, a coisa vai só piorando e só complicando. Então, você que pediu para que eu pudesse cobrar, pudesse reivindicar, o vereador é um porta-voz do povo mesmo, nós temos que falar, nós temos que reivindicar. Então, com toda certeza, acho que a partir de sexta-feira deve endurecer mais essa questão do uso das máscaras, né? A gente realmente vê muita gente, eu estou me sentindo estranho usar máscara, porque às vezes eu estou usando até todo mundo sem máscara, né? Aqui, para falar, a gente tira um pouquinho, está meio longe do vereador do outro, mas eu uso no dia a dia. Então, fica aqui, então, essa cobrança em nome dessa moradora aqui de Buritis. E muito obrigado, vereador Geudo, pela parte. Devolvo a palavra.
Sem problema, professor Branquinho. Concede
tá à disposição. Um minuto também, ô, vereador.
Novo colega vereadora, se sinta à vontade.
Só para tirar uma dúvida, recebi uma mensagem, não sei se procede, aqui no meu celular agora há pouco, informando uma notícia de possível fechamento da casa de apoio na cidade de Brasília. Como o senhor foi uma pessoa que lutou muito, fez várias indicações aqui nesse sentido, da abertura e implantação da Casa de Apoio em Brasília, eu queria saber se o senhor tem alguma coisa para esclarecer, nos informar, nos dar notícia.
Te respondo dentro de um minuto, tá, nobre colega vereadora? Vou terminar de concluir aqui a questão lá da Escola Anália, da diretora Marilene, e a respeito da entrega dos kits, que será dia 18 e 19, e quem estiver fazendo matrícula também está aberto para fazer as matrículas das crianças. Deixo aqui um abraço e muito obrigado, Marilene. Se tiver alguma dúvida, pode encaminhar que estaremos aqui realmente defendendo o direito do trabalho de vocês. Ô, nobre colega vereadora, eu também soube desse burburinho, tá? Tentei falar com a secretária de saúde, na qual estava com o celular acabando a bateria, que me ligaria assim que ela carregasse o celular. Era 16h. Mas, infelizmente, eu não obtive êxito nenhum a respeito dessa resposta. Né? Foi uma casa criada, na verdade, essa casa foi votado o projeto de lei 7/7/2011. Mas, como eu fiz a indicação em 2020... 2017, desde 2017, eu bato nessa tecla que o prefeito abrisse uma casa de apoio em Brasília, porque nós sabemos a dificuldade que essa população de Buritis tem. Porque, infelizmente, não quero desagradar, mas quando fala que vai para o Unaí, eu já fico preocupado. O Unaí ainda conde atender nem o próprio Unaí, imagina o entorno. Quem já foi lá sabe a calamidade que é aquele hospital, viu? É uma tristeza. Então, o que eu peço, ouvir esse burbulho, eu creio que o prefeito jamais faria isso. Né? Pelo que eu conheço, é um médico, tem um total conhecimento de Brasília hoje, né? O número de cirurgia, o número de atendimento, o número de parto que é feito naquele hospital é muito grande. Inclusive, o presidente trabalha na saúde e lembra muito bem que várias pessoas foi salva a vida por Brasília estar de portas abertas. Né? Nós não compactuamos com Brasília, mas nós temos acesso, sim, né? a alguns hospitais, inclusive no Hospital de Base, Hospital do Paranoá, graças a Deus, não tem nos negado atendimento. Né? Nós já tiramos pessoas da UTI do Hospital de Unaí e conseguimos a remoção deles para Brasília através de conhecimento dentro dos hospitais. Né? Isso é uma obrigação nossa fazer. A partir do momento que você é um servidor do povo, o nome diz tudo, servidor. Nós estamos aqui para servir. Então, eu prefiro não acreditar que esse burburinho é verdade. Tá? Preciso falar com o prefeito, não consegui falar com o prefeito, porque eu não tenho o celular dele
depois que ele trocou o celular, eu não tenho mais o contato dele. Infelizmente, depois da eleição, não consegui falar com o prefeito, né? Mas eu vou ouvir dele, inclusive eu queria pedir para o excelentíssimo presidente que fizesse um convite à nossa secretária de saúde para nos atender a respeito da situação. Eu gostaria de ter uma reunião com a secretária de saúde, gostaria de ter uma reunião com a secretária de educação. Se for possível, o senhor marcar com ela um dia que ela possa vir até a Câmara e nos agendar para nós conversarmos. Né? É duas situações que realmente nós precisamos muito estar próximo. Saúde e educação andam junto. Né? Então, o que eu quero realmente saber se procede ou não procede, eu espero que amanhã eu consiga falar com ela para me ter uma resposta concreta para a sua excelência. Tá bem? Pode ficar à vontade. Fica à vontade, não, colega.
Concede a parte, vereador.
Sim, fica à vontade. Não precisa ganhar, não. Pode pedir a parte.
O nobre colega, professor Branquim, falou a questão da internet lá da Casa de Apoio de Barretos. Não é isso, vereador? Que está sem pagar lá. Eu queria que a pessoa responsável lá pela casa, que for responsável lá pela internet, pode me procurar aqui no gabinete aqui, que eu vou pagar a internet lá durante um ano para eles lá. Viu? Eu vejo que é uma de grande importância, que o pessoal sai daqui, paga lanche, almoço, tudo, fica lá, o gasto é grande. E assim é uma forma da gente estar ajudando também. Pode contar comigo. Devolvo a palavra.
Parabéns pelo belo... Isso é um trabalho solidário que a gente realmente atende com carinho, né, nobre colega vereador? A população de Buritis realmente merece, sim. Viu? Pode ter certeza que merece. Viu? Eu devolvo a palavra. Eu quero cumprimentar o povo presente. Desejar uma boa noite a todos. Desejar uma boa noite para os ouvintes da 88FM.5. E dizer que o gabinete do vereador Gildo está de portas abertas para atender com o melhor carinho possível. Deixo uma boa noite a todos, boa noite aos nobres colegas vereadores, boa noite servidores dessa casa, e que Deus abençoe a todos. Eu mais muito obrigado, devolvo a palavra, excelente.
É bom deixar bem claro para a população que são situações distintas, tanto da casa de apoio quanto as portas de entrada para Brasília. Na verdade, o município não tem pactuação com Brasília. Essa pactuação tem que ser entre GDF e o governo de Minas. O município só tem legalidade de fazer pactuação dentro do município com outras prefeituras, correto? Então, às vezes as pessoas misturam casa de apoio com portas abertas, porque a casa de apoio são para pacientes que já estão lá ou talvez consiga, por conta própria, algum atendimento nos hospitais de Brasília. Só para deixar bem claro que eu fiz uma postagem sobre a casa de apoio de Belo Horizonte e as pessoas estão achando, comentando que os pacientes vão ser retirados daqui e ir para Belo Horizonte. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão é que os pacientes agora são, com câncer são regulados para Belo Horizonte. Barretos não está atendendo como atendia antes, Uberlândia, Uberaba não está mais. Então, a referência do município é Belo Horizonte. A pactuação nossa é Minas Gerais. Agora, se entrar um acordo entre Minas e GDF, talvez possa abrir as portas para Buritis.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Quero aqui também, nesta noite, agradecer mais uma vez o deputado estadual Bosco pela sua emenda, como foi falado aqui pelo vereador Geudo, que me antecedeu, para as escolas estaduais José Gomes Pimentel e também para a escola estadual Anália Carneiro dos Santos. Foi uma emenda viabilizada no final do ano passado, no valor de 50 mil, sendo 25 mil para uma escola e 25 mil para a outra escola, que é a Anália Carneiro dos Santos. E recebi também, Geudo, hoje, a prestação de contas da diretora Marilene sobre o recurso viabilizado para a sua escola, onde realmente foi adquirido equipamentos de segurança, monitor e 16 câmaras de monitoramento para toda a escola. Foi colocado câmeras nos corredores, nas salas, nas quadras esportivas, em volta da escola também. Avisar aí os pais dos alunos da escola Anália Carneiro dos Santos, que a escola está toda reformada, pintada e com equipamentos de primeira qualidade. O próximo passo, segundo a nossa diretora Marilene, agora é a implantação do parquinho. E eu quero desde já parabenizar também a diretora Marilene, aquela grande amiga, e toda a sua equipe pelo trabalho de excelência que vem prestando aos nossos alunos ali do bairro Israel Pinheiro e bairro Extrema. É, agora há pouco, presidente, eu também não poderia deixar de falar, foi votado um requerimento de número 04 de 2021, de minha autoria, assim como foi votado o requerimento do vereador Geu, do vereador Faguinho. E quando é votado um requerimento, o nosso regimento interno e a nossa lei orgânica fala que o requerimento ele não pode ter discussão. Então, eu quero aqui encaminhar, né, para que a população que está nos ouvindo saiba do que se trata o requerimento de autoria dessa vereadora. Cada vereador vota de acordo com as suas convicções e a gente respeita, né, o posicionamento de cada um. Mas quero desde já agradecer Faguinho, Ozanã, Branquinho e Geudo pelo apoio no requerimento de autoria dessa vereadora. Onde nós requeremos aqui informações sobre o relatório detalhado com a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos pelo governo federal, governo do estado, para o combate de pandemia do coronavírus. Declinando quanto foi gasto com aquisição de insumos, médicos, equipamentos, testes e outros. Por que que nós apresentamos esse requerimento? Porque nós estamos aqui, igual o vereador falou, para fiscalizar. Cada um fiscaliza da sua forma. Né? E eu tenho o hábito de apresentar requerimentos. Eu acho importante a gente saber quanto de recurso, vereador Zanã, que veio do governo federal, para que fosse usado aí no combate ao coronavírus. É importante a gente saber do executivo as prestações de contas, como estão sendo aplicados esses recursos. Por isso, vereador, nós apresentamos esse requerimento hoje.
Uma parte, por favor.
Pois não, vereador.
Na verdade, a gente ter conhecimento da prestação de conta para passar para a população, né? Para eles ter conhecimento de como anda, como é investido o dinheiro, né, do município.
Quantos testes foram adquiridos.
Isso, devolvo a palavra.
Né, e assim, a gente cobra porque a população realmente também cobra de nós, vereadores. Você é vereadora, Vânia, você não está lá para fiscalizar? Quanto de recurso que caiu na conta da prefeitura? Tem leito? Quantos testes foram adquiridos? Eu acho muito importante. Mas agradeço aí, né, os vereadores que votaram no nosso requerimento e inúmeros outros virão também. Quero mandar aqui um grande abraço para o nosso amigo Zenid, que acabou de nos mandar mensagem, que está lá ligado, morador lá da região do Pé da Serra, sua esposa Camila. Um abraço para o amigo Carlindo, lá da Campininha, assíduo ouvinte da nossa rádio aqui também. E pedir mais uma vez ao secretário de transporte, o Douglas, somos sabedores que estamos em um período chuvoso, e que as estradas de todo o município vão ficando caóticas, né, presidente? Semana passada nós falamos das estradas de São Vicente, mas pedi hoje também pela região da Barriguda 2. Está muito ruim, está crítico as estradas lá, e assim que sanar aí esses dias as chuvas, né, ou melhor, haver uma estiagem, possa o nosso secretário de transporte estar tendo uma atenção com os moradores daquela região. Meu muito obrigado e devolvo a palavra, presidente.
Eu não posso deixar de agradecer aqui essa noite aqui. Primeiro que veio o prefeito atender um pedido meu, que foi a criação da Casa de Apoio em Belo Horizonte. E eu tive a notícia boa também essa semana passada, que foi uma van que eu e a Zane, que é a coordenadora da regulação, tínhamos feito um pedido ao deputado Sávio Souza Cruz em 2018. E tivemos a grande surpresa agora que essa van, já o dinheiro já está na conta, vai ser licitado. E vai unir agora a Casa de Apoio com a van para estar transportando os pacientes para Belo Horizonte. Agradeço o Zé Divino também, que foi através dele que a gente conseguiu essa van. Está nos ouvindo lá agora. Muito obrigado, Zé.
Presidente, eu sei que a gente não pode pedir uma parte para Vossa Excelência, mas é só para te parabenizar. Eu sei que o senhor não era vereador ainda, mas era funcionário da saúde. pude presenciar o seu empenho junto ao deputado Sávio Souza Cruz na conquista dessa emenda parlamentar. Eu tive na prefeitura para saber da SPIN, que nós também lutamos aí muito para atender os pacientes de Barretos, e a Vânia, chefe lá do setor de compra, nos informou que já houve as duas licitações, inclusive dessa de 214 mil, parabenizar a Vossa Excelência. E acabou de me mandar uma mensagem aqui, presidente, 4 pessoas da Vila Cordeiro pediu que a gente mandasse um alô, que é a Eni, o Benilde, a Irene e o Gilmar, moradores de Vila Cordeiro. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela parte, presidente.
Obrigado, vereadora. Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Wendel.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra ao senhor.